Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso amigo Eury aí, como sempre, agora fixado no horário. Agora, como é que é, Eury? É parça, né? Parceiro aqui de horário. Bom, vamos lá. Eu vou hoje responder algumas perguntas que ficaram sobrando de programas anteriores, mesclando com alguns temas e considerações espirituais que eu vou fazer sobre temas variados. Eu quero começar hoje. Deixa eu começar pelo que eu tinha planejado. Eu tinha pensado em mudar aqui. Eu pedi o Eury para gravar ali no computador uma música para que eu possa ler um texto para vocês. Eu quero começar o programa com a leitura desse texto. É um CD de um artista chamado Tim Maia Dunster, que faz músicas do Oriente muito legais. Eu gosto muito do trabalho dele, tenho todos os CDs dele. E eu quero fazer o seguinte: vocês estão sabendo, eu já avisei em programas anteriores, eu estou para subir para download gratuito o livro Falando de Espiritualidade, que eu lancei no ano de 2002 pela editora Pensamento e que está esgotado, e eu vou disponibilizá-lo para download gratuito no site do IPPB, assim como tem várias outras obras disponibilizadas gratuitas lá também. E estamos no finalzinho, provavelmente essa semana entrará no ar, e aí no domingo que vem eu confirmo para vocês, e aí é só entrar lá, baixar, compartilhar com os amigos, para o pessoal que for assistir o programa pelo YouTube, porque o programa é filmado, eu estou mostrando a capa do livro aqui. E eu quero começar o programa lendo um texto curtinho do livro. Eu acho bem legal para abrir o programa de hoje. O texto se chama Surfistas da Vida. É um texto meu mesmo, o livro são textos meus, integrados com várias mensagens espirituais. É um livro que particularmente eu gosto muito. Me dá muita satisfação ter feito esta obra. E agora, abrindo-a e disponibilizando para todo mundo fazer o download. Eury, tudo pronto? Então, libera o som para a gente, faz favor. O texto Surfistas da Vida. Vocês terem uma ideia da qualidade deste livro. Vamos lá. Somos surfistas da vida. Deslizamos pelas ondas da experiência em nossos corpos prancha, fazendo evoluções em meio aos movimentos do mar de energia onde nos manifestamos. Podemos surfar pela vida com graça e alegria, ou podemos quebrar a cara em tombos violentos, se não tivermos a habilidade necessária. Viver é surfar, vida é movimento, e há muitos oceanos na terra e além. E muitas ondas a conhecer, muitas pranchas e muitas evoluções. Oxalá possamos transformar nossos corpos em pranchas de sabedoria e possamos surfar com maestria e amor nesse imenso oceano da criação. Possamos aprender com nossos tombos, pois surfar é preciso. Aqui na Terra, temos corpos prancha de várias cores: negros, amarelos, vermelhos e brancos. Mas os surfistas que ocupam essas pranchas são de uma só cor, a cor da luz. Sim, são da mesma cor de Deus, são da cor da imortalidade. Pois é, meus amigos surfistas. Haja ondas, pranchas, tombos, evoluções e luz nesse universo de Deus. Mas uma coisa as ondas do tempo e da experiência me ensinaram. Mudam-se as pranchas e os mares. As ondas sobem e descem, mas os surfistas prosseguem na crista da onda da eternidade. São surfistas espirituais nas ondas de Deus. Esse pequeno texto é dedicado aos surfistas que viajam nas ondas da música, da poesia, da espiritualidade, do sorriso e da simplicidade, e que agradecem e celebram a magia de viver, sem esperar reconhecimento ou algum paraíso, mas apenas a alegria de surfar nas ondas da vida com dignidade e simpatia. Ok, amigos, vamos então agora para os temas do programa. E aí, Eury, gostou da música do Tim Maia Dusty? Muito bonita, né? E esse livro falando de espiritualidade, ele tem textos muito legais. Não foi porque eu escrevi, não. É porque a qualidade dos temas é bem bacana. E que legal que agora vamos colocá-lo disponibilizado para todo mundo baixar e espalhar os textos legais nesse mundão de Deus. Vamos lá. Antes de eu responder as perguntas, eu quero comentar algo. Eu não sei exatamente se eu vou conseguir expressar bem em palavras o que eu sinto. É o seguinte, na semana passada eu saí para resolver coisas de banco, cartório, fui até o shopping Santa Cruz. Eu moro ali no bairro da Saúde, e a estação seguinte do metrô é a Praça da Árvore, logo depois o shopping Santa Cruz. É um shopping pequeno, né? Ali muitos descendentes de japoneses vão, porque a região tem muitos japoneses, a Saúde, a Praça da Árvore principalmente. E na ida no metrô, ali perto da Estação da Saúde, estava sentada na calçada uma mulher jovem, sei lá, devia ter uns 28 anos, 27, com uma criança de 2 anos no colo, uma menininha. E a menininha estava impaciente, irritada com alguma coisa. E aquela mulher estava com a bolsa colocada na calçada, provavelmente esperando alguém, talvez o companheiro dela, o pai da criança. Eu não sei, não a conheço. Uma moça bonita, oriental, cabelos pretos. E eu olhei. Pessoal, eu não tenho como explicar. O amor que essa mãe tinha por essa criança, a paciência de lidar com uma criança irritada, isso não é fácil. A mulher, ela tem essa habilidade natural, é o sagrado feminino dela. Nenhum homem consegue esse tipo de sentimento. É claro que existem pais excelentes, com amor, também com esta vibe de sentimentos legais pelos seus filhos. Mas eu estou falando de algo mais que só a mulher tem. Quando eu digo mulher, o espírito encarnado como mulher, naquele momento, né, nós não somos sequer humanos, somos consciências espirituais, aportados em corpos físicos para experiências variadas na Terra. Nós estamos humanos no momento, homens e mulheres, de acordo com a necessidade da experiência que temos. Qualquer estudante espiritual que fala de consciência e que percebe que o ser não é apenas a forma física, reconhece claramente que a consciência não tem sexo, é consciência, cidadã do infinito, mas aqui, encaixado na matéria, temos características, polaridades, e isso são formas de vivermos aqui no plano físico, é um plano de dualidade, é assim mesmo. O importante é que nós estamos aqui conscientes e que nós possamos cumprir bem os nossos papéis como homens e mulheres, pais e mães e cidadãos. todos nós, ao mesmo tempo sendo centelhas divinas encaixados na matéria. E eu olhei, e gente, eu já vi isso várias vezes, é uma mãe cuidando da sua criança, mas de alguma forma, quando eu olhei, eu senti algo diferente, mas esse algo diferente não estava naquela mãe, que aquele é o natural dela, é o amor dela, a paciência dela, o seu carinho com a sua filha. Não era algo nela, era algo em mim. Algo dentro de mim, espiritualmente, me tocou e eu fiquei admirado com o amor daquela mãe por sua criança, por observar o sagrado feminino em ação. Eu emanei um pensamento bom para essa mãe e, admirado, fui para o metrô. Os dias se passaram. Quando foi nesta semana, dois dias antes, uma aluna me perguntou assim: Wagner, você comentou um dia sobre uma experiência com a Mãe Divina, né? E na verdade, você falou disso de uma forma rápida e eu gostaria que você falasse mais, porque eu também estou tendo essas experiências de ver um ser como a Mãe Divina num manto azul. Seria Maria, né? Seria Kuan Yin, porque eu não vejo o rosto, eu só vejo um manto, né? E uma mulher dentro, e aquela emanação de compaixão a favor de todos. E aí eu reconheci na hora que a minha aluna perguntou a mesma coisa que eu senti quando eu olhei aquela mãe com sua filha no colo. Foi esse sentimento, eu já estava nessa vibe. É o seguinte, ao longo dos anos, em muitas experiências, tanto fora do corpo quanto aqui em experiências anímico-mediúnicas, eu percebo uma presença que é um ser avançado que toma a forma de um dos arquétipos da Mãe Divina de alguma cultura. Eu já comentei sobre isso ao longo dos anos no programa por diversas vezes. É um ser elevadíssimo que opera dentro dessa vibe da Mãe Divina, e nós sabemos que quando a sociedade é patriarcal, ela vai falar Pai Divino. Quando a sociedade é matriarcal, vai falar Mãe Divina. Numa visão universalista, eu tenho certeza que a consciência maior não é homem ou mulher, pai ou mãe, mas é tudo. Por isso, no Antigo Egito e na Velha Grécia, entre os iniciados, se dizia o todo é pai, mãe do universo, ou seja, ele é ambas as coisas. Ele é o sagrado masculino e é o sagrado feminino fundidos num só, ele é a origem de ambos. Então, não há como a gente classificar a divindade de alguma forma usando o nosso pensamento relativo. Como é que nós vamos compreender o absoluto? Não há como. Agora, há a percepção de seres espirituais elevados que não operam com formato antropomórfico no seu campo espiritual, sequer apresentam forma humanoide e que tomam a forma plasmada devido à alta plasticidade dos corpos sutis, tomam a forma plasmada de um dos ícones ou arquétipos da Mãe Divina ou do sagrado feminino em determinada circunstância, cultura, ou egrégora, ou atmosfera espiritual. Então, este ser espiritual toma a forma da Mãe Divina. Eu já vi plasmada como a Mãe Ísis, do Antigo Egito. Eu já vi plasmado como as deusas da Índia, Sarasvati, Lakshmi, Parvati, Kali, Durga. Também pode assumir o aspecto das deusas gregas, Deméter, Diana, pode assumir o formato da Mãe Maria dentro do cristianismo aqui no Ocidente, e tantas outras formas da Mãe Divina, inclusive no contexto indígena de vários povos nativos do mundo inteiro. Então, esse ser, esta presença, toma um formato, na maioria das vezes, como uma forma feminina com um manto azul, tá? Podendo assumir também a Kuan Yin, a deusa da compaixão da Índia, podendo assumir a Bodhisattva Tara no Tibete, do Ontari Tutari, Turi Soha. E o que se vê? Um ser imenso com um manto azul, né, anil, né, a cabeça coberta por um pano, também azul, e você vê esse ser no ar e ele emanando, né, uma emanação de amor incompreensível para mim. Eu não tenho como formatar em palavras esse amor. E ela literalmente está no aspecto do sagrado feminino, a grande mãe, a grande compaixão, a grande paciência. A mãe é aquela que segura o filho no colo e o filho corre para ela porque sente segurança. Então eu me lembro de tantos grandes mestres que falavam da Mãe Divina, por exemplo, Paramahansa Ramakrishna, no século XIX, né? Nós temos Paramahansa Yogananda no século XX, temos os grandes rishis da velha Índia, por exemplo, os iniciados e hierofantes do velho Egito e da velha Grécia, falando desse poder maior em forma feminina, e que não é a limitação da mulher enquanto corpo feminino, mas o sagrado feminino, a divina compaixão, e eu não tenho como aquilatar isso em palavras, e muitas vezes eu senti, sabe, essa energia de amor descendo, me abençoando, me compreendendo profundamente, como só a mãe compreende o filho. Então eu quis narrar isso aqui para vocês, porque uma aluna me perguntou sobre isso. Semana passada eu vi aquela mãe com a sua criança e fiquei admirado, e eu hoje, nessa vida atual, encaixado como homem aqui na matéria, eu estou saudando o sagrado feminino, né? No sentido maior da expressão, o que transcende inclusive o corpo feminino das mulheres da Terra, que são espíritos encarnados aqui. Eu estou falando de algo a mais, assim como existe também o sagrado masculino, né? Ao qual também nós somos parte. E no fundo, no fundo, nós somos ambas as coisas, o sagrado masculino e o sagrado feminino em equilíbrio dentro de nós. E reconhecer e saudar o sagrado feminino, como eu estou fazendo agora, como homem responsável e consciente, não afeta em nada a minha masculinidade neste momento, como corpo de homem ou expressão de homem neste instante aqui. Simplesmente estou falando de consciência, que é algo além de ser homem ou ser mulher. Na matéria, é consciência, e isso é espiritualidade, e eu faço questão de render homenagem à Mãe Divina em todos os seus aspectos aqui, não para fazer média, mas porque eu tenho sentido esta vibração, e é legal, como homem, neste momento, falar do sagrado feminino, tá bom? Vamos lá. Pergunta alguém, é verdade que você conheceu o mestre Showa Kok-Sui, da cura prânica? Sim, o Showa era um mestre filipino que viajou o mundo inteiro estabelecendo o trabalho da cura prânica. Quando você fala prânica, é uma expressão que vem do sânscrito, da velha Índia. Por exemplo, aqui no Ocidente, os gregos chamaram de energia, a força vital que está em tudo. Energia é atividade, movimento, né? É obra do verbo obrar, trabalhar, construir. Já os chineses chamaram de qi, a força vital, os japoneses chamaram de ki, os europeus de fluido vital, luz astral, força vital. E na Índia, os yogis chamaram de prana, o sopro vital. Então, se eu falo assim, passei energia, isto é um movimento, ou seja, isso é uma expressão energética. Mas se eu estivesse na Índia, ou dentro do contexto do yoga, eu diria, passei prana, né? Então isso é uma expressão prânica, uma movimentação prânica. Daí a expressão cura prânica, que o mestre Showa Kok-Sui somou de coisas dos yogis da Índia, coisas dos chineses, ele viajou pelo Oriente todo e fez um somatório e expressou isso no trabalho de cura prânica, que ele formatou, criou técnicas sobre cura prânica e ensinou a milhares de discípulos em vários países a manipulação do prana, um dos grandes métodos de trabalho de passagem de energia, assim como é o reiki, assim como é o passe à moda espírita, o passe à moda da Umbanda, o jorei da igreja messiânica ou a imposição de mãos de um cristão. Cada um tem sua característica, cada método tem seu jeito, mas no final de tudo é a mesma luz, é uma energia maior interpenetrando e sendo passada de alguma maneira em algum grupo com alguma característica. Então, ele chamou o método de cura prânica. O Showa veio ao Brasil muitas vezes. Acontece que na década de 90, eu fazia os cursos, logo que eu vim do Rio para São Paulo, no Espaço Reviver, que era um espaço alternativo que tinha na rua Carlos Petit, na Vila Mariana, ali a rua da Caixa d'Água, onde antigamente na esquina tinha um restaurante Livorno. E ali, naquela casa tinha cursos de cura prânica e eu conheci alguns formadores da cura prânica que tinham aprendido com o Shoa Kokusui e estavam ensinando no Brasil. Inclusive, na época, Sandra Garabedian e uma amiga chinesa que morava no Brasil, chamada Ming. Isso por volta dos anos de 91, 92, 93, mais ou menos. E aí, algumas vezes, eu fui convidado para almoçar com o mestre Shoa Kokusui, pela minha amiga Ming, chinesa, e eu tinha contatos também por causa da Sandra Garabedian naquela época. E aí, almocei com ele algumas vezes, trocamos ideias. O Shoa Kokusui estava muito interessado em experiências fora do corpo nos últimos anos de vida, tanto que os últimos livros têm alguma coisinha sobre isso. Saíram alguns livros após a passagem dele para o lado de lá, e nesses livros já tem conteúdo sobre saída do corpo, né? E eu conversava com ele sobre isso, e era um cara muito bom, apesar de ser considerado um mestre por seus discípulos de cura prânica, me parecia um homem simples, comum, reservado, responsável. Foi um dos grandes caras que eu conheci dentro aí da minha jornada espiritual. Hoje o Shoa está do lado de lá, provavelmente deve estar trabalhando e ensinando cura prânica para os espíritos do lado de lá, ou talvez esteja num lugar mais avançado, fora aqui do astral da Terra, talvez desenvolvendo cura prânica cósmica em outros níveis, vamos dizer assim. Mas é um cara muito bom e gostaria muito de vê-lo um dia numa das saídas do corpo, quem sabe. Bom, Yuri, quanto falta aí? 3 minutos? Você adiantou o relógio, cara? Eu não falei quase nada no programa. Vamos lá. Na hora de aplicar o passe, por que o passista sente o que a pessoa está sentindo? Isso é normal, não somente no passe, mas no reiki, na cura prânica e outros métodos de passagem de energia. A pessoa está ali com as mãos passando energia e a pessoa que recebe energia está ali sentada, passiva, recebendo. De repente, o aplicador da energia sente o que a pessoa está sentindo. Isto é mais normal do que se imagina. Por quê? Todos nós temos um campo energético, uma aura interpenetrante a nós. Quando vamos passar energia, nossa aura interpenetra a aura da pessoa que estará recebendo a energia. É claro que a aura do curador está maior, ele estando bem, bem maior e engolfando, interpenetrando a aura da outra pessoa. Então, na hora, ocorre o que é chamado de acoplamento áurico, quando duas auras estão conectadas, mescladas, interpenetradas. No ocultismo antigo, isso era chamado mistura de almas, né? Alguns vão falar assim, olha, é uma fusão. Não, não chega a ser uma fusão. É uma interpenetração temporária durante o período que a pessoa está em contato com o paciente que está recebendo energia. Então é normal, neste acoplamento áurico, porque as auras se mesclam, que o curador sinta, às vezes, a dor de cabeça do outro, a angústia da outra pessoa, e muitas vezes há presenças extrafísicas danosas, negativas, na aura da pessoa, espíritos assediadores, e aí o sensitivo sente que tem mais gente no passe dele do que ele presumia antes. Então, o lance é sempre fluir uma energia melhor e assim que acabar o tratamento, o sensitivo aplicar energia em si próprio para cortar qualquer conexão energética que tenha ficado da aura do seu paciente. Porque às vezes a aura do paciente está intoxicada pelas energias de espíritos pesados, quando houver casos de obsessão, porque às vezes a pessoa está sozinha e não tem nada. O problema às vezes é ela própria, com a sua angústia, seus ódios internos, seus desequilíbrios, que todo mundo tem, né? Em maior ou menor percentual. Então, passou energia, tá? Acabou aquilo, se limpa. E na hora de passar energia, pensa sempre assim, mesmo que não haja nada externo. Eu estou passando energia para essa pessoa, eu estou honrado pelo eterno, pelo alto, estar me dando a oportunidade de eu fluir essa energia, e se houver qualquer presença negativa junto, que também possa melhorar, entrar na luz e ser feliz. Mas a sensação de sentir o que o outro está sentindo é muito mais comum do que as pessoas conversam entre si, porque muitas vezes o sensitivo está só ele ali, ele não consegue trocar ideia para explicar o que está rolando. Bom, como a Yuri adiantou o relógio, já estamos aí na hora do intervalo, por incrível que pareça. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e agora no segundo bloco eu vou dar continuidade às perguntas que sobraram de outros programas, tá bom? Vamos lá. Um ouvinte me pergunta sobre se é verdade que a presença de espíritos suicidas na aura de alguém causa coceira por repercussão anímico-mediúnica. Ela ouviu um palestrante espírita falar isso numa live. Em vários contextos, sim, eu já vi isso acontecer muitas vezes, mas convém não generalizar. Existem determinadas coceiras que podem ser alérgicas, né, Yuri? E a pessoa não está sabendo. Então, primeiro ponto, antes de colocar qualquer explicação espiritual, procura observar, usando bom senso e lógica, se não há uma explicação material que explique aquilo que a pessoa está sentindo. Tem que se evitar fanatismo, viajada na maionese astral, né, mística, e botar o pé no chão e usar o conhecimento. Tiradas as possibilidades físicas que explicassem aquilo, se não tem, aí a gente pode aplicar o lado psíquico para poder entender. Como médium de desobsessão, inclusive acoplando energeticamente espíritos que tinham destruído o corpo humano, dava realmente uma sensação de coceira muito forte. Vi casos que eu ajudei em que havia um espírito, nestas condições por suicídio, acoplado na aura de uma pessoa, e a pessoa tinha bastante coceira, uma coceira que não passava com antialérgico, nada, e afastava a entidade, a coceira parava. Então, isto, em parte, é verdade. É uma intoxicação energética do campo psíquico do corpo astral da entidade interpenetrada na aura de alguém, num encosto, num processo de obsessão. E, é claro, tem casos que há atenuantes e outros que há agravantes, tá? Mas, normalmente, o suicídio é muito complicado. E eu sei que aqueles que perderam parentes e entes queridos por suicídio se sentem mais doloridos ainda quando alguém fala isso. Mas eu estou falando com respeito. Tanto que eu já ajudei tantas entidades que passaram pela destruição do corpo humano por suicídio, tantas vezes, e eu já contei aqui na rádio. Eu estou falando com respeito. E o meu objetivo, inclusive, é esclarecer para que outras pessoas não cometam suicídio, que é sempre um gol contra. Né? Mesmo que a pessoa tenha boa intenção, sabe, não há como nós irmos contra as leis da natureza. A natureza é enorme com suas leis, nós somos pequenos. E quando a gente vai contra o fluxo da natureza, nós nos quebramos. E isso independe de moral X ou Y, simplesmente a natureza. O Yuri está ali. Se ele segurar um pacote que está envenenado, ele vai ser envenenado. Se o Gengis Khan segurasse um pacote envenenado, também seria envenenado. Então, não é questão da pessoa ser boa ou ruim. O Yuri, no caso, é o exemplo bom. O Gengis Khan é o exemplo ruim. Simplesmente é fato. Causa gera efeito. Então, não é possível destruir a consciência. Mas é possível a pessoa destruir o veículo por onde ela se manifesta, que é o corpo físico. Por analogia, podemos comparar o corpo humano como um táxi, um veículo. E o motorista é o taxista. O taxista precisa rodar para poder ganhar a férias do dia. Senão, como é que ele vai conseguir a sua subsistência? Então, o valor que o taxista dá ao seu veículo, o seu táxi, é enorme. Então, o taxista não é o táxi. No final do expediente, ele coloca o táxi na garagem e sai, né? Porque ele não é o táxi. Ele sai do táxi e vai para a sua vida cotidiana, vai descansar, vai tomar um banho. Então, o taxista precisa do táxi para girar. O espírito, que somos nós, precisa do corpo para poder girar, se expressar e ter a experiência. E se não fosse para nós virmos para a Terra, nós não estaríamos aqui. Agora, eu sei que a vida não é fácil, há uma crise que nós estamos passando violenta no momento, que é social, ela é econômica também, a gente está vendo os efeitos, e ela é crise de saúde por causa da Covid. Então, estamos atravessando um período muito turbulento, que causa muita dificuldade para, inclusive, pessoas se alimentarem adequadamente, manterem a própria sobrevivência, todo mundo sabe. Mas, mesmo assim, gente, destruir o corpo humano é uma coisa complicada, porque qual é o objetivo da pessoa, Yuri? deixar de existir, deixar de pensar, deixar de sentir aquilo que dói dentro dela, que ela não consegue lidar. E aí o que, que acontece? Ela destrói o corpo por algum fator, mas ela não destrói a consciência, ela continua pensando nos corpos sutis e agora já não tem mais o táxi para rodar e resolver a problemática. Então, o problema principal de um suicida, ele queria deixar de existir e não consegue, porque não há como aniquilar a consciência. Fora que muitos suicidas ficam em looping, né, com as ideias relativas ao que os levou ao suicídio, e isto é um problema mental, não consegue escapar da própria mente. E várias outras situações que eu já contei ao longo dos anos em vários programas aqui. E eu repito, o meu objetivo é esclarecimento, tá? E eu já ajudei muitas entidades que destruíram o corpo humano aqui. E o fato de alguns suicidas, não todos, ficarem aderidos energeticamente ao duplo etérico, o campo energético do cadáver, ainda se desvanecendo, faz com que eles sintam tudo, a repercussão, o acoplamento ainda com o corpo. Não é, Uri, que a entidade está dentro do corpo. O corpo está se dissolvendo na Terra, mas as energias remanescentes ainda mantêm um campo energético ao qual o espírito está preso, né? Eu vi isso muitas vezes. Então, não é dentro do cadáver, está preso no perímetro energético das energias potenciais que iriam ser desgastadas ao longo da vida e que foram cortadas no meio porque a pessoa destruiu o corpo humano. Então, como o corpo entra no estado de putrefação, que não é nada do mal ou de terror, isso é da natureza, a fermentação natural do cadáver, a ação de bactérias e serzinhos minúsculos da terra na natureza, porque, vamos lembrar de aula básica de química, né? O Yuri, Lavoisier, na natureza nada morre, tudo se transforma. E aquilo que é cadáver para nós está no ciclo, né, de alimentação de outras formas de vida ao longo do tempo. Na natureza nada morre, tudo se transforma. Então, o que, que acontece? O suicida, às vezes, ligado ao cadáver, ele olha a putrefação do corpo e ele, dentro do looping mental, imagina que ele é o corpo putrefano. Por isso, muitos suicidas aparecem com forma cadavérica. A plasticidade do corpo astral plasmou o que ele está vendo em relação ao cadáver, que ele identifica como ele. E muitas vezes a ação de bactérias e vermes consumindo naturalmente, na cadeia alimentar da natureza, o cadáver. Então, o suicida pode plasmar nele, inclusive, a sensação de vermes. E por isso ele tenta tirar. E isso causa a sensação de coceira quando ele encosta na aura de alguém. Eu estou falando isso escorado em anos de sessão de desobsessão, acoplando espíritos assim para ajudá-los e nas saídas do corpo, aplicando passes e ajudando a soltá-los para receber cura, carinho. E eu trato com muito respeito a essas pessoas e também respeito aos seus familiares que passam uma dor muito grande, mas eu tenho que falar corretamente as coisas, clarear as coisas espiritualmente, e a gente tem que condenar o suicídio para que outras pessoas não façam o mesmo erro. Condenar o suicida, não. O suicida precisa de carinho, de abraço, de compreensão, das nossas preces, nossas energias, nossas emanações de cura a favor deles, para que eles voltem a viver, se desprendam, entrem novamente na luz, voltem para casa, reciclem tudo para encontrar novas etapas à frente, seja na Terra, em outra vida, seja em outro lugar, mas que eles, de alguma forma, consigam equilibrar dentro deles os motivos que os levaram anteriormente ao suicídio. Então, a sensação de coceira é uma intoxicação energética do campo astral da entidade na aura de uma pessoa um pouco mais sensível que somatiza aquilo como coceira. Esta é uma das possibilidades e por isso a pessoa ouviu o palestrante espírita, que eu não sei qual é, falar isso e que, em parte, é verdadeiro mesmo. Vamos lá. Cadê? Você pode falar sobre dois nomes do deus Shiva, que são Shankara e Tandava? É uma mulher, ouvinte do programa, que escutou isto num grupo de yoga, né? O pessoal comentando sobre dois epítetos, aspectos do deus Shiva na Índia, que são Shankara e Tandava. Vamos lá. Dentro do contexto hindu clássico, quando se fala de um poder absoluto, o supremo, né, o eterno, é chamado Brahman. Então, divide Brahman em três aspectos fenomênicos, chamados Ishwara ou Trimurti. Então, Brahman é subdividido em Brahma, que representa o aspecto criação, Vishnu, também chamado Narayana, que representa o aspecto preservação e regeneração, e Shiva, o transmutador, né, o senhor das energias e de qualquer transformação. Então, Brahma, Vishnu e Shiva, sendo que os três aspectos não passam de um, que é Brahman, mas subdividido por características dentro da cultura hindu. Então, Shiva, o transmutador, o senhor das energias, é também o senhor dos yogis. Então, é o aspecto divino a ser cultuado dentro das práticas energéticas, por exemplo, do yoga ou de transformação, né? E quem é que não está sendo transformado? Euri, todo dia nós somos transformados, né? As nossas células se renovam constantemente. A cada 7 dias o sistema celular está todo renovado. A cada dia a gente aprende alguma coisa, né? E vai tocando a bola. Todo dia é dia de transformação, né? Estamos aqui na Terra e ao longo de muitos dias formando uma vida, nós podemos melhorar muito com a passagem aqui na Terra, mesmo apesar das coisas difíceis que acontecem, os tropeços de todos nós, mas se tirarmos experiência, aprendemos e formos em frente, vale muito a pena estar passando por aqui. E estudos espirituais iluminam essa jornada para que a gente possa caminhar com mais discernimento, mais sentimento e mais alegria. Apesar de toda a problemática, a vida humana é caótica aqui na Terra, o planeta é lindo, mas a humanidade que está encaixada aqui, Euri, é complicada, incluindo Euri, eu e vocês também. Eu nunca me tiro do que eu falo. Quando eu falo humanidade, eu estou dentro, eu sou um dos componentes dela também. 8 bilhões de pessoas quase aqui na Terra no momento, espíritos reencarnados, todos nós aprendendo um monte de coisa. Então, dentro desse aspecto transmutador ou transformador de Shiva, ele tem vários epítetos, vários nomes sagrados. Por exemplo, Shiva muitas vezes é chamado Mahadeva. Maha é grande, não no sentido tamanho, né? Você vai perguntar qual é o tamanho do Shiva, quantos metros, quanto de altura, quanto de largura, quanto de profundidade. Não. Quando você fala grande, é no sentido magnificado, grandioso. Maha, quer dizer, uma coisa grandiosa, mas que a tradução literal é grande. Quando você fala Deva, divindade, ser divino. Mahadeva, grande ser divino. Então, Shiva, você fala Shiva, Shambho, Mahadeva. Mahadeva, grande ser divino. O Shiva também pode ser chamado de Isha, que é um dos nomes conhecidos pelos rishis da antiga Índia. Mas aqui ela pergunta sobre dois desses epítetos, Shankara e Tandava. Shankara significa dispensador de bênçãos, aquele que abençoa, aquele que emana bênçãos. Inclusive, no século 8 ou 9 depois de Cristo, não se sabe exatamente a data certa, surgiu um grande yogi que adotou como nome yogi para si mesmo o nome de Shankara, que é um dos epítetos de Shiva. Ele emulou o nome para ele próprio e passou a chamar-se Shankara. É o autor do livro Viveka Chudamani, A Joia Suprema do Discernimento, que é um clássico do hinduísmo na área do Vedanta. E depois foi fundada a Ordem dos Shankaras, que até hoje está em pé. Mas Shankara, o grande, o Shankarão, é o Shiva, né? Então, aquele que abençoa, é um dos grandes nomes do Shiva, considerado um epíteto, um nome sagrado. O mantra seria Om Namah Shankaraya, sendo que o mantra principal do Shiva, Om Namah Shivaya, porque você está falando Shiva, mas se você fala Shankara, Om Namah Shankaraya. E quando Shiva é chamado pelo segundo nome que ela escutou aí no grupo de yoga, como Tandava, faz parte dos mitos da Índia. Então lá é feita a cremação há milhares de anos. Então se diz que o senhor Shiva, né, com o aspecto Tandava, que significa senhor dos crematórios, posteriormente associaram também como senhor dos cemitérios, pelo dado seguinte: lá na Índia cremam os cadáveres. Então tem aquela pilha de cinzas, né, remanescentes da queima do cadáver. Shiva chega e faz uma dança sobre essas cinzas, dispersando-as no ar, né? Porque ele é o divino transmutador. E ele está transmutando as cinzas do corpo, transformando-as em outras partículas de outros elementos. Já que tudo, no fundo, é energia. Tudo é transformado. E matéria é energia condensada e energia matéria em estado radiante. Então, Shiva fazendo a dança do Tandava, né? Ele espalha as cinzas. Então, esse aspecto Tandava é o Shiva coberto de cinzas, né, na área do crematório. Por quê? Ele dispersou todas as cinzas. Euri, imagina o seguinte. Suponha que você é um espírito que desencarnou lá na Índia. Tá? Você foi até o crematório, porque você se identifica com o corpo. Lá o seu corpo foi cremado. E o crematório lá não é num prédio como aqui, com forno de alta temperatura. Cremação in natura mesmo, né? O ar livre. Então você foi até ali, o lugar onde cremam os cadáveres lá. E você olha aquele monte de cinzas, você não sabe quais são as cinzas do seu corpo, porque vários cadáveres foram cremados. Tem outros espíritos ali, todo meio perdido, porque a identidade deles é o corpo. Aí abre uma luz, desce o Shiva na forma do Tandava, faz uma dança por cima das cinzas e espalha as cinzas. E fala assim, não tem mais nada para vocês ficarem apegados, porque o remanescente do corpo às cinzas eu já transformei em outro tipo de matéria. Só resta vocês agora subirem. Vaza on, sobe, canta para subir, entra na luz, porque vocês não pertencem mais ao plano físico. E entendo, o corpo físico era temporário, o real é o corpo sutil, está na hora de voltar para casa. E aí ele faz a dança, abre um portal e arrebata os espíritos para lá. Por isso Shiva Tandava, o senhor dos crematórios. Euri, o leigo morre de medo desse aspecto do Shiva, porque acha que tem a ver com a morte. Ele não tem a ver com a morte, tem a ver com a mudança de plano, já que ele dispersa as cinzas e passa os espíritos para o lado de lá. E também, por associação, Shiva entraria nos cemitérios aqui, faria a dança e passaria os espíritos para o lado de lá. Isso é auspicioso, porque está falando de vida além da vida, e não de cadáver, não de pó, não de poeira, né? Não de cinza. Está falando de vida além da vida, os caras todos vivos e o Shiva arrebatando-os para um outro plano. Então, Shiva Tandava. O mantra seria Onamah Tandavaya, né? Se assim quiser. E o Shiva, ele carrega um tridente na mão. O Shiva tem vários aspectos, viu, o Euri? O tridente representa o controle das energias, porque o tridente tem três pontas. Então significa as qualidades energéticas, tamas, rajas e sattva. E também os três nadis da coluna, ida, pingala e sushuna. Mas é um pouco difícil para mim explicar isto aqui pela rádio, sem ter um quadro, uma imagem para poder mostrar. Mas é uma das minhas áreas preferidas, né? A parte hindu que eu aprofundo e didaticamente eu tento converter em ensinamentos espiritualistas e universalistas para cá, para a gente no Ocidente. Não precisa ir na Índia para nada disso. Nós estamos falando de algo espiritual que não é oriental ou ocidental. A Terra é uma bola girando no espaço em seu movimento de translação e rotação em torno do Sol. A Terra turbilhona vertiginosamente pelo espaço, e nós estamos rodando aqui dentro de experiência em experiência. Então, é importante saber que nada está parado, tudo vibra, tudo é energia, ainda bem, nada morre, só a mudança de endereço. Shiva Tandava representa isso. É muito legal explicar isso aqui numa rádio em aberto para vocês. Euri, como é que estamos de tempo aí? Tá bom. Um ouvinte conta que vê o gato dela fora do corpo durante o sono. Ela quer que eu comente sobre isso. Eu já comentei sobre isso muitas vezes ao longo do programa. E no meu canal do YouTube tem um programa chamado Stum Pet, que vocês podem entrar lá. É só sobre animais. Eu parei de fazer o programa porque minha intenção era ajudar as pessoas que perderam seus entes queridos animais a suportar a perda, entender que eles continuam vivos também após a morte. E eu fiz uma série de programas sobre isso. Por que que eu parei? Porque as pessoas não estavam entendendo. Eu recebia muitas mensagens de pessoas sofridas com a perda do animal. Nos comentários do programa ficava uma choradeira. Ai, perdi meu animal. E o programa era para evitar essa choradeira, quebrar a dor da perda, para a pessoa perceber que o tempo de vida do animal é menor do que o nosso. Tem que aceitar isso e entender que essas coisas acontecem. Faz parte. Tudo que está encarnado um dia desencarna. E o ciclo do animal, a nível de tempo, é menor do que o nosso. Então, eu parei de fazer o programa porque não estava dando efeito, as pessoas ficavam só se lamentando da perda do animal, em vez de pegar os programas e falar, caramba, tem vida além, que legal, deixa eu superar isso aqui, deixa eu pensar no animal feliz do lado de lá. E aí eu acabei parando de fazer o programa. Mas eu contei esse relato lá, que eu vou falar agora, e ao longo dos anos, em algumas ocasiões, aqui na rádio também. E é um relato que ele chancela bem o que a sua ouvinte está perguntando. Na minha adolescência, eu tinha um gato chamado Ernesto, era um gato branco, ele já tinha uns 12 para 13 anos, eu tinha por volta de 16 anos, era o ano de 1977 para 78, quando eu comecei a ter saídas do corpo espontâneas durante o sono, acordar paralisado, não conseguir mexer, logo depois a sensação de estufamento da aura e a flutuação para fora do corpo, e eu estava já há quase um ano estudando as saídas do corpo nos livros poucos que tinha, já estava entendendo o processo, mas ainda era muito jovem, 16 anos. E aí uma noite eu estava dormindo no sofá de barriga para baixo, Uri. Eu trabalhava durante o dia numa empresa como office boy no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e fazia o colegial segundo grau à noite. Então minha vida era muito corrida, fora que eu ainda jogava futebol, eu namorava, ia à praia, sabe? Gostava de rock progressivo, gosto até hoje, e um adolescente normal. E aí essas saídas do corpo começaram a acontecer e eu fui me acostumando no escurinho do quarto, experimentando sensações projetivas. Muitas vezes eu dormia no sofá da sala, porque a casa tinha dois quartos. Meu pai e minha mãe dormiam em um. No outro quarto dormia minha avó, que era mãe do meu pai, eu e o meu irmão do meio numa cama beliche. Ele dormia em cima, eu embaixo. E na sala, né, dormia o meu outro irmão, caçula, né? Às vezes dormia junto com meus pais. E ali, naquele sofá da sala, o nome do gato era Ernesto. O Ernesto deitava ali. A casa era pequena, do sofá, da ponta do sofá, eu via a passagem para a cozinha e a geladeira, bem na passagem entre a cozinha e a sala. Às vezes, o Ernesto pulava na quina do sofá, pulava numa mesa e pulava em cima da geladeira e dormia ali. Ele achava, acho que, mais quentinho, né? E muitas vezes eu estava dormindo no sofá da sala para não incomodar meus irmãos, porque eu acordava muito cedo, e o Ernesto pulava em cima de mim para eu sair do sofá, que era o lugar dele. E eu, adolescente, né? Sabe como é que é adolescente marrento? Cotovelava o gato e falava, sai você! E aí ele pulava, quicava e pulava em cima da geladeira e dormia ali. Uma noite, eu acordei paralisado, a catalepsia projetiva, estou de bruços, barriga para baixo, e aí eu comecei levemente a flutuar por cima. Quando, saindo, eu já via meio metro para fora, já via a minha nuca física. E é engraçado, à medida que você vai flutuando, a sensação do corpo astral de subir, e ao mesmo tempo que o corpo humano está afundando. É uma mera sensação, porque o desprendimento do mais sutil, do mais denso, causa essa sensação de que parece que o corpo está afundando enquanto você está subindo. De repente, salta algo nas minhas costas, Eury. E eu tomei um susto, eu falei, é um espírito, eu tinha 16 anos, adolescente. Quando eu me viro e olho, era o Ernesto fora do corpo, ele tinha pulado em cima de mim, eu já saindo do corpo. Aí eu ganhei altura, um metro e pouco, olhei para cima, o corpo do Ernesto estava dormindo em cima do sofá, em cima da geladeira, e o gato na minha frente no ar, uma copa exata com uma emanação fosforescente em volta dele, no ar de frente, flutuando na minha frente, fora do corpo, e eu olhava para ele em frente e olhava o corpo dele deitado, dormindo em cima da geladeira, e para mim o gato real era o que estava na minha frente, não era o corpo deitado lá em cima da geladeira, Eury. E aí ficamos nos olhando, eu fiquei assim admirado. Ele deu aquele salto de felino no ar e encaixou no corpinho em cima da geladeira, e deu aquele tranco, aquele solavanco, aquela repercussão projetiva. E aí eu tive a segunda surpresa, Eury. O gato abriu os olhos e continuou me olhando, sendo que ele já estava dentro do corpo, ele me via projetado. O danado era clarividente também. Então, neste dia eu percebi que os animais, no caso mamíferos desenvolvidos, principalmente os que estão em contato com seres humanos, né? O desenvolvimento é diferente, que eles tinham saídas do corpo também e que eles poderiam viver além da matéria. Com o passar dos anos, eu vi outros animais mamíferos projetados e vi vários animais desencarnados e fui me acostumando com isso. Naquela ocasião, década de 1970, o que que me diziam? Por exemplo, olha, se você quer sair do corpo, você precisa ser um auto-iniciado numa fraternidade esotérica. Por outro lado, outros diziam, você quer sair do corpo? Bem, você precisa ser médium, precisa estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, pessoal, eu nunca aceitei esse tipo de coisa, porque eu experimentava saídas do corpo espontâneas. Eu não frequentava lugar nenhum, nem nada espírita, nem nada esotérico. Em lugar nenhum, era algo espontâneo. Com o passar dos anos, eu comecei a frequentar lugares diferentes para somar com as experiências que eu tinha e assim entender de forma universalista e de conjunto. E eu era prova viva de que a saída do corpo era espontânea, né? Eu não procurei nada. Essas saídas começaram a acontecer à revelia. E ali eu estava vendo o gato fora do corpo, Eury. O gato não tinha lido evangelho nenhum, o gato não era médium, o gato não era ocultista, o gato era apenas um ser encaixado na matéria e que se desprendia durante o sono espontaneamente com a consciência no nível de um animal, é claro. Mas ele estava fora do corpo e não precisava doutrina nenhuma ou estudo nenhum para ele estar fora. Bastava estar encarnado e uma hora acaba indo para fora do corpo, seja temporária ou definitivamente. Então, eu acho que isso aí clareia bem o relato da nossa ouvinte. Eury, já em cima? Tá. Amigos, obrigado aí pela audiência de vocês e tomara que semana que vem eu já dê a boa notícia que o livro Falando de Espiritualidade está no ar para vocês baixarem e aí poder aproveitar e compartilhar também, tá bom? Um abraço a todos, paz e luz.